Com a gente hoje aqui na CBN, o deputado Evandro Júnior, ele que foi reeleito com 64.447 votos. O deputado Evandro Júnior foi o mais votado entre os candidatos maringaenses, né? E venceu a eleição, ampliou inclusive bastante a sua base eleitoral, conseguiu votos em mais de 120 municípios do estado. Deputado Evandro Júnior, seja muito bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Ronaldo, bom dia a todos os ouvintes. Quero primeiramente agradecer nessa expressiva votação que mostra que acredito que estamos no caminho certo e renova o nosso compromisso de trabalhar dobrado para poder realmente atender, né, as reivindicações da nossa região, daqueles que acreditaram na gente e do nosso estado do Paraná. Meu muito obrigado e já estamos novamente à disposição de todos no nosso escritório.
Bom, são mais de 120 municípios em que você recebeu votos. A que se deve isso, na sua opinião? Você esteve muito presente nos municípios do Paraná durante esse seu primeiro mandato?
Eu construí uma amizade muito grande em cada um desses municípios, né? Pautada na transparência, na sinceridade e na atenção. E nesses 4 anos, essa amizade em prol desses municípios que representei acabou realmente retornando em votos nessa eleição. E foram muitas as lutas, né, que travamos defendendo as pessoas que representamos esses últimos anos. E acredito que essa vitória expressiva mostra que realmente vale a pena ser solidário, ser parceiro daqueles que são seus parceiros. E eu fico feliz que nós tivemos retorno e fomos felizes.
Bom, e além de ter sido reeleito, o governador que você defende também foi reeleito. O primeiro mandato do governador Beto Richa trouxe algumas dificuldades. A gente teve algumas dificuldades em algumas áreas, por exemplo, obras paradas, não pagamento de obras. O que, na sua opinião, a que se deve esses problemas? Acredita, inclusive, que num segundo mandato o governador vai conseguir dar conta disso, de não ter tantos problemas como enfrentou nesse primeiro mandato?
Se a gente for olhar, né, a questão orçamentária do estado, o potencial de novos investimentos das contas do estado realmente é muito pequeno. Por isso que não só o estado do Paraná, mas principalmente os nossos pequenos municípios, eles ficam reféns do governo federal, né? O governador Beto Richa fez investimentos muito maciços em cada um dos municípios do nosso estado. E, querendo ou não, não teve o retorno necessário do governo federal. E isso acabou acarretando na dificuldade que acabou acontecendo. Tinham financiamentos do governo federal que realmente foram, acredito eu, por interesses políticos partidários, dificultados, mas eu tenho certeza que nesses próximos 4 anos, nesse próximo ano isso vai se normalizar, até mesmo porque temos aí a chance de eleger um presidente do nosso partido, né, que acredito eu que vai ter uma mudança de postura muito grande em relação a investimentos importantes em todo o nosso Brasil.
Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa repercussão, inclusive, da sua votação lá dentro da Assembleia Legislativa. Dá para ter pretensões, quem sabe, para a mesa executiva?
Não. Eu acredito que é muito cedo para isso. Enfim, a gente tem que olhar o melhor caminho para aqueles que a gente representou, né? Que a gente representa, que realmente é o estado do Paraná. Por isso, eu tenho conversado muito pouco em relação a isso ainda, mas tenho uma certeza. Surgiu um movimento muito forte recentemente de que deputados votariam apenas em quem fosse a favor da aposentadoria para deputados. Isso daí é imoral, sou totalmente contra isso e eu vou assumir compromisso com alguém que seja contra isso e não a favor. Diferente de muitos deputados que a gente vê por aí que defendem algo que não se cabe mais na sociedade brasileira. Vamos analisar muito bem quais serão as propostas e transparentemente vou assumir um compromisso para dar o meu voto para aquele grupo que represente melhor os interesses do Paraná.
Quando você fala, por exemplo, dessa questão de não participar, ou pelo menos ainda ser muito cedo para discutir alguma coisa em relação à mesa, mas certamente já existem ali alguns buchichos após a eleição de domingo, né? Até porque o atual presidente, Valdir Rossoni, ele deixa a Assembleia Legislativa, foi eleito deputado federal, então já começam a surgir, quem sabe, nomes, gente sendo cogitada, porque deve ser alguém da base do governador Beto Richa, né? Porque foi a grande maioria, né, dos deputados pertence à base do governador.
Pois é, então, na verdade, né, você sabe que hoje, pelas análises, nós devemos ter apenas 4 deputados que farão oposição ao governo Beto Richa. Então, será mais difícil, acredito eu, para o governo compor, né, entre os companheiros do que compor contra uma oposição. Então é muito cedo, acredito eu, para a gente...
Tem mais gente para pleitear, né? E com o apoio do governo.
Então, assim, é muito cedo, acredito eu, para a gente ainda conseguir identificar a corrente que será mais forte. Mas existem correntes como do líder do governo, Ademar Traiano, tem o primeiro secretário, Plauto Miró, tem o próprio Ratinho, tem o Artagão Júnior. E eu já escutei histórias na Assembleia que... tiveram presidentes que dormiram eleitos e acordaram vassalos, né? Então essa coisa lá muda muito rápido, né? São 54 deputados e são muitos os interesses. Eu vou deixar muito bem claro quais serão os meus interesses, principalmente com a mídia, principalmente na tribuna, dando retorno àqueles que me elegeram, principalmente também pela internet, pelo Facebook, que é um grande canal de comunicação. Eu quero poder agir com bastante transparência nesse momento, porque afinal é uma responsabilidade muito grande decidir o nosso voto para aquele que vai conduzir os trabalhos legislativos pelos próximos 2 anos.
Deputado Evandro Júnior falando com a gente, e um dos aspectos que você coloca como fundamental no que diz respeito ao próximo presidente é que não trabalhe a questão da aposentadoria dos deputados.
Que não assuma esse compromisso, né? Porque tem muito deputado antigo que só quer votar quem assumiu o compromisso da aposentadoria. Eu não vou votar em quem não assumir esse compromisso, né? Que pelo menos diga que tenha realmente uma postura diferente.
Muito bem. Nós acompanhamos aqui ao longo desses últimos 4 anos esse debate para a duplicação da PR-323 e finalmente parece que isso vai começar a ser efetivado. Já temos inclusive essa semana uma reportagem da CBN trouxe que uma empresa de Cianorte ali está fazendo a contratação de gente, já tem um monte de candidatos, são acho que mais de 600 vagas de emprego geradas pelo próprio trabalho de duplicação. Finalmente está saindo, mas essa questão também envolve uma preocupação, porque vai ser concessão e tem pedágio. Como que será o trabalho, principalmente, da Assembleia Legislativa e o seu trabalho no que diz respeito a essa demanda?
Eu quero fazer parte da comissão que vai analisar muito bem esse contrato, né? Existe já algumas tendências e algumas análises, mas precisam ser mais claras, até porque acredito eu que o modelo de pedágio que a gente tem no nosso estado não foi um modelo que realmente atendeu os interesses do cidadão. Por isso que eu, fazendo parte dessa legislatura, novamente, quero poder saber realmente quais são as vertentes que a empresa vai estar seguindo e quais são as decisões que o governo tomará em relação a ela, para a gente poder realmente defender os interesses daqueles que nos elegeram, né? Atendendo sim a necessidade de se dar mais segurança a essa rodovia, que na minha opinião é a mais perigosa do estado. Eu, quando por ali transito, sinto um medo danado, e a gente precisa sim fazer com que esse grande investimento vá de encontro com os interesses do cidadão que aqui transita. Então eu não vou perder essa oportunidade e vou deixar muito bem claro os posicionamentos tanto da empresa como do governo em relação a isso.
Bom, e já que estamos falando sobre pedágios, esse modelo que nós temos hoje das concessionárias é um modelo que não atende plenamente o desejo da população, principalmente do ponto de vista da tarifa, né? A gente não está nem falando necessariamente da conservação. Também foi um modelo equivocado, até por conta da ausência de duplicação de vários trechos, né? Havia promessa que, com concessão, houvesse ocorrência a duplicação. E aí o planejamento de obras acabou prejudicando o cidadão que paga o pedágio. Mas esse debate também ele é necessário nessa legislatura, até porque os contratos vencem logo mais em 2018. Então, você deve participar ativamente dessa discussão. E quais são as principais demandas, na sua opinião? O que, que você espera que aconteça no que diz respeito às concessões atuais?
Bom, eu não tenho dúvida de que os investimentos precisam acontecer, né? Tem diversas obrigações contratuais que não foram cumpridas pelas praças de pedágio, inclusive foram retiradas do contrato. A gente precisa ter o nosso anel viário do Estado totalmente duplicado. Não só totalmente duplicado, tem diversos investimentos pontuais, como por exemplo aqui em Guatemi, sempre me cobram a questão de um viaduto ali na frente do posto, na entrada de Guatemi. Falta também uma passarela e tantas outras obras que devem ser incluídas nesses contratos. Mas a gente precisa analisar se essas empresas que aí estão realmente são as melhores empresas para poder gerar uma tarifa de baixo custo com investimento de qualidade. Então, essas análises serão muito bem feitas e pontuadas, acredito eu, por todos os deputados, e eu não posso ficar de fora de um debate tão importante para o nosso Estado como esse. Afinal, a gente não existe outro modelo com condições de resolver os problemas viários, não só do nosso Estado, mas do Brasil. O melhor modelo é a parceria pública-privada, mas ela precisa atender os interesses do cidadão, do contribuinte, fazer com que os impostos que o contribuinte paga realmente retornem em forma de investimentos importantes como esse, mas sem atender, né, principalmente, como a gente muitas vezes desconfia, o interesse do proletariado, né, do proletariado não, do investidor, no caso que é mais ou menos o modelo que hoje a gente acredita que possa existir.
Muito bem. Deputado, foi um prazer recebê-lo aqui na CBN. Seja sempre muito bem-vindo à nossa programação.
Muito obrigado, Ronaldo. Estou à disposição de todos. Quero aqui mais uma vez agradecer aí essa expressiva votação. Foram 64.467 votos. Fui o nono deputado estadual mais bem votado do estado do Paraná. O deputado de Maringá mais bem votado, e a gente só renova aí a nossa responsabilidade de trabalho, de atender cada vez mais aí as necessidades do nosso estado e da nossa região. Estou à disposição de todos no nosso escritório e ou lá na Assembleia, como sempre estivemos. Um abraço, muito obrigado e até a próxima.